Bom dia, sejam todos bem-vindos, agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal, obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Quero convidar o vereador Oswaldo a fazer parte da mesa. Sobre a proteção de Deus, daremos início ao nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Rovita.
Presente.
Armando Zanata, ausente. Charles Gaiga.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abreu, Graça.
Presente.
Nilton César.
Presente.
Oswaldo Sgúmero, presente. Serafino Simone, ausente. Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson José Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, ausente. Charles Gaiga. Não vota. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmero, pela aprovação. Serafino Antônio Simone, ausente. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido à ordem do dia.
Senhor sessão... presidente, desculpa, eu tenho um pedido a fazer, Vossa Excelência, senhor presidente. Aliás, dois. Eu sei que a nossa sessão é extraordinária, mas como é a última e a gente, apesar de não concordar, a gente vai entrar em recesso. Eu gostaria que o senhor mandasse, em nome de todos os vereadores, um ofício ao DR, agradecendo um pedido que foi feito, como foi aprovado por todos os vereadores o pedido, então eu gostaria que também fosse mandado em nome de nome da Câmara, de todos os vereadores, agradecendo a execução do que foi basicamente pedido. E o outro... também para o DR, senhor presidente, a reiterar um requerimento que foi feito, um ofício, requerendo documentação relativa à pavimentação da ES-376 do Batatal, que até agora a gente não obteve resposta e, se salvo engano, já vai para 60 dias, a gente pediu 30 dias. Se o senhor pudesse acatar meus pedidos.
Defiro o seu pedido, vereador.
Obrigado.
Sessão plenária extraordinária, dia 18 de dezembro de 2023, às 10 horas. Ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Executivo número 36 de 2023. Autoriza a contratação temporária de professores, profissionais de educação A e B, em caráter emergencial e provisório, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Mensagem do projeto de lei ordinária número 36. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário, incluso remeto à análise desta Igreja Casa Legislativa, o projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Entretanto, excetua a Lei Maior, em seu artigo 37, inciso 9, dispondo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, trazendo à baia a autorização para a contratação com dispensa de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. Admissão em caráter emergencial para atender à necessidade de excepcional interesse público previsto no inciso 9 do artigo 37 da Carta Magna, bem como no inciso 9 do artigo 32 da Constituição Estadual, em razão do princípio da continuidade de prestação de serviços, embasam a autorização ora proposta. A proposição em tela, por sua vez, prevê contratações temporárias emergenciais justificada pela necessidade de funcionamento dos serviços essenciais da educação, assim como o preenchimento das vagas remanescentes provenientes de substituição, as quais não podem ser ocupadas por profissionais efetivos, haja vista que elas terem caráter provisório e não definitivo. Insta salientar que, no decorrer do ano, há sistematicamente a necessidade de contratações em razão de diversos eventos, tais como vacância dos cargos de profissionais efetivos por motivo de aposentadorias, exonerações ou mesmo para licenças legalmente autorizadas, dentre outros. Diante do exposto, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências e solicitamos sua decorrente aprovação em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. Renovamos os protestos de estima e consideração. Projeto de Lei Ordinária número 36 de 2023. Ementa. Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e provisório e da outras providências. O Poder Executivo do Município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar por tempo determinado para atender necessidades temporárias decorrentes de impedimento legal ou afastamento do servidor para os cargos constantes do anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. O anexo único da presente lei constará o grupo ocupacional, classe, denominação dos cargos e quantitativo. Parágrafo 2º. As contratações e designação temporária para ocupar o cargo constante no anexo único desta lei será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 2º. As atribuições dos cargos constantes no anexo 1 da presente lei serão as mesmas constantes no anexo 3 da Lei Ordinária número 109 de 2006, Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público de Alfredo Chaves. Artigo 3º. A rescisão de contrato em designação temporária antes do prazo previsto para seu término ocorrerá, a pedido do contratado, por conveniência da administração pública municipal, quando o contratado incorrer a falta disciplinar. Quando realizado o concurso público e nomeado concursado para o provimento de cargo com funções equivalentes. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrários. Anexo 1. Quadro dos cargos para contratação temporária de excepcional interesse público. Profissional da educação classe A, PA, quantidade 70, e profissionais da educação, profissional da educação B, quantidade 45. Alfredo Chaves, 11 de dezembro de 2023. Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal.
Encaminhe para as comissões competentes para análise e emissão de parecer. Votação do regime de urgência. Em discussão, regime de urgência.
Pela ordem. Eu sempre me posicionei nessa casa na questão do regime. Esse regime de urgência urgentíssima é só para estado de calamidade. E eu não vejo calamidade em cima dessa matéria. É uma matéria importante, porém não é calamidade. Então eu sou radicalmente contra esse regime. As coisas têm que ser dialogadas, conversadas antes.
Em votação, regime de urgência.
Adilson José Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, ausente. Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmero, pela aprovação. Serafino Antônio Simone, ausente. Sérgio Bianchi.
Contra.
Declaro aprovado por 5 votos favoráveis e 1 contrário e 2 ausentes. Peço que seja feita a leitura do parecer, considerando que as comissões já se reuniram previamente, tendo em vista o pedido de regime de urgência. Votação do projeto de lei. Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre esse projeto de lei. Eu peço ao colega Sérgio. A questão é o seguinte, nada contrário, não tem vício de iniciativa, é uma praxe que tem respaldo na Constituição Federal, portanto sou favorável, mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário que já se tornou também praxe nesses comentários dos pareceres, que todos os motivos pelos quais se pediu a urgência urgentíssima, eles tinham conhecimento prévio. Então, a gente está fazendo isso aqui por uma questão de companheirismo, vamos dizer, com o Poder Executivo. Porque, olha, profissionais efetivos são motivo de aposentadoria. Se a prefeitura não sabe que no final do ano vai ter aposentadoria, então está complicado. Exonerações, a mesma coisa, e licenças e legalmente autorizados. Então, quer dizer, são os principais fatores, motivos aqui pleiteados para o regime de urgência urgentíssima, eles têm que estar já previstos desde o começo do ano. Então, só queria fazer esse comentário, senhor presidente e demais vereadores, para que o executivo ele se projete um pouco mais a tempo para que esses eventos não aconteçam. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem. Esse projeto é um projeto de suma importância para a educação. O que ocorre? É desde 2011 que eles não encaminham o projeto para casa para renovar contrato dos profissionais que já atuam nessa área, sempre com a estimativa acima, 100 e poucos funcionários, mas não é para contratar novos, é para reformar o contrato do que estão aí. E a lei é bem clara, determina que é de 12 meses, podendo prorrogar para mais 12. Então eu conversei com a secretária hoje, com a Shirley, ela foi muito convincente e ela depende dessa aprovação dessa matéria. Eu sou a favor da matéria, fui contra o regime, mas sou a favor da matéria, porque a matéria é de suma importância. Porém, não é de calamidade, é como o vereador Oswaldo falou, desde o começo do ano que está com isso aí. Podia ter encaminhado, tempo hábil, tramitar, mas atropelamos a lei, demos parecer, então eu acho de suma importância a gente aprovar essa matéria, eu estou de acordo.
Bom dia, os vereadores, todos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu também vou votar de forma favorável ao projeto, votei aí pela aprovação do regime, né? E só fazer uma colocação, que tem uma previsão aí no artigo 3º, inciso 4, que já prevê que a rescisão do contrato em designação temporária antes do prazo previsto para seu término, ocorrerá quando realizado concurso público e nomeado concursado para o provimento de cargo com funções equivalentes. Então, assim, nós estamos votando o DT, com certeza vamos aprovar essa contratação temporária, mas que quando o concurso seja efetivado, os aprovados dentro do número de vagas sejam chamados logo, né? não tenha que a administração esperar um ano inteiro, porque já tem vários anos que se prorroga o DT, então são 70 professores MAPA e até 45 MAPB, né? Tanto um quanto outro, então são até 115 profissionais. Desses 115, vários a prefeitura já sabe que precisa ser efetivo. Então nada mais justo do que quem passar no concurso já ser contratado desde já, não tem que esperar até o final do ano. Não pode ficar sem professor, com certeza, então o DT já começa em fevereiro e vai trabalhando, mas a partir do momento que tiver o concursado, eu acho que a preferência tem que ser dele. Só fazendo esse adendo aí, essa colocação.
Em votação, projeto de lei.
Adilson José Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, ausente. Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Osvaldo Esgúmero, pela aprovação. Serafina Antônio Simone, ausente. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Primeiramente, gostaria de esclarecer que o relatório já foi lido e detalhado na reunião própria da CPI, realizada no dia 14 de dezembro de 2023, bem como já foi disponibilizada previamente cópia do relatório aos vereadores, por isso, determino a leitura das conclusões do respectivo relatório.
Relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI número 1 de 2023, referente à apuração de eventuais irregularidades na gestão do ticket feira da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Conclusão do relatório. Em exaustivo exame de acervo indiciário colacionado nas reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que de forma isenta e transparente promoveu investigações e tendo em vista que a presente CPI não tem legitimidade para imiscuir na gestão administrativa do Poder Executivo, por se tratar de função privativa e constitucionalmente assim definida para este órgão, mas tendo em mente a função fiscalizadora do Poder Legislativo, a Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu o seguinte em relação à apuração de irregularidades na gestão do ticket feira da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. 1. Flagrante desorganização administrativa do Poder Executivo Municipal, situação que permeou todo o andamento processual desta CPI, na medida em que se constatou por vezes o envio de autos de processos de forma parcial, com ausência de documentos, o que dificultou a catalogação de tomada de decisões por parte desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 2. Indícios de desvios do erário municipal, uma vez que, após análise de documentação carreada aos autos, ficou evidente a ocorrência de dano ao erário municipal no importe de R$ 38.890, conforme folhas 30 e 31 dos autos do apenso 1.1, cujos dados foram levantados pela Controladoria do município de Alfredo Chaves em seu relatório técnico preliminar, sendo apontada como eventual suspeita a senhora Gabriela da Penha Rosa, com possível participação de sua genitora, Gertrudes Francisco da Penha. 3. Ausência de segregação de funções no âmbito da administração pública municipal no que diz respeito à gestão do ticket feira. Com base nas informações analisadas, notou-se aparente ausência de segregação de funções no âmbito da administração pública municipal no que diz respeito à gestão do ticket feira, uma vez que, em diversas oportunidades, a servidora Gabriela da Penha Rosa foi apontada como a agente pública responsável pela distribuição, emissão e recebimento do ticket feira. Além disso, cumpre destacar a ausência de apresentação de decreto ou ato normativo que designasse essa função específica para a servidora em questão perante essa Comissão Parlamentar de Inquérito. 4. Indícios de falhas na supervisão e controle por parte do secretário municipal de administração, Sérgio da Silva Barros, na medida em que não supervisionou a servidora Gabriela da Penha Rosa, que estava lotada em sua secretaria. Contudo, fisicamente estava exercendo suas funções na sala da controladoria e, segundo o próprio secretário, estava sob as ordens da controladora. Logo, verifica-se a existência de indícios de falhas por parte dos superiores hierárquicos na pessoa do senhor Sérgio da Silva Barros e da senhora Edilésia Eduardo dos Santos Alves, tanto em relação à supervisão e lotação da servidora Gabriela da Penha Rosa, como no que diz respeito à avaliação mensal referente à quantidade e pagamento dos tickets feiras distribuídos. 5. Existência de indícios que sugerem a ocorrência de destruição irregular de documentos públicos, fato que se enquadra, em tese, na conduta prevista no artigo 305 do Código Penal. O Executivo Municipal, no ofício número 29 de 2023, atesta que os documentos referentes aos vales-feiras, listas, quantitativos de tickets, entre outras informações e documentos, não foram localizados e aponta a servidora Gabriela da Penha Rosa como eventual responsável, esta que, por sua vez, declarou em seu depoimento como suposta responsável a senhora Edilésia Eduardo dos Santos Alves. 6. Necessidade de encaminhamento de cópia do presente relatório conclusivo ao Executivo Municipal para conhecimento e recomendação das seguintes providências. 6.1. Implementação de um programa de gestão documental no âmbito do Executivo Municipal, tendo em vista a ausência de normas, métodos e procedimentos de trabalho de gestão documental que culmina no descarte inadequado de documentos públicos ou em seu acúmulo desordenado e acaba por transformar os arquivos em meros depósitos de papéis, fato este que dificulta o acesso aos documentos e a recuperação de informações necessárias para a tomada de decisões no âmbito da administração pública. 6.2. Realização de auditoria interna para avaliação dos métodos e mecanismos de controle, bem como de sua eficiência. 7. Necessidade de encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo para adoção de providências cabíveis que julgar necessárias. 8. Necessidade de encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para adoção das providências cabíveis que julgar necessárias. Isto posto, remete-se o presente relatório conclusivo ao plenário para deliberação, conforme preceitua o artigo 42, parágrafo 10, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Diante de todo o exposto, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, formada pelos senhores vereadores Sérgio Bianchi, presidente, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, secretário, e Oswaldo Esgúmaro, relator, considera que, após árduo trabalho, cumpriu a sua função precípua de investigar por intermédio de oitivas de testemunhas e investigados e análise de documentos apurados pelos integrantes da CPI, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa dos investigados, prestigiando o Estado Democrático de Direito. Assim, espera-se atender os anseios da comunidade alfredense. É o relatório e é como voto. Alfredo Chaves, 14 de dezembro de 2023. Oswaldo Esgúmaro, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. E pelas conclusões, vereador Sérgio Bianchi, presidente da CPI. E vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, secretário da CPI. Adendo. Posicionamento do vereador Sérgio Bianchi. O vereador Sérgio Bianchi entende que as inconsistências apontadas no relatório conclusivo também são de responsabilidade do chefe do Executivo, senhor Fernando Videira Lafayette, uma vez que o mesmo ocupa o cargo máximo na gestão municipal e, por isso, segundo o parlamentar que subscreve, deve responder por toda e qualquer falha que aconteça durante sua administração. Alfredo Chaves, 14 de dezembro de 2023, Sérgio Bianchi, presidente da CPI.
Em discussão, o relatório.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário aqui de correção. A nossa colega leu 38 mil, na verdade são 36.890 reais. Só para ficar claro para quem está nos assistindo aí. E no mais, gostaria de parabenizar toda a equipe que participou dessa CPI, foi um aprendizado que às vezes a gente não gosta de aprender, mas que faz parte da nossa caminhada. É prerrogativa dos vereadores esse papel, e tomara que não se precise usar desse artifício de comissão parlamentar de inquérito, o que significaria no futuro que a administração pública municipal ela é irrepreensível e não, que não há necessidade de se usar esse mecanismo de comissão parlamentar de inquérito, porque acredito, falo por mim, mas que não é uma sensação boa, vamos dizer assim, nem para quem é investigado ou convidado, e nem para quem faz o convite. Mas mesmo assim, faz parte do nosso trabalho como parlamentar, e volto a dizer, a equipe da Câmara Municipal de Excelência nos auxiliou muito, todos eles, da forma que foi preconizado, e não vou merecer mais a um ou a outro, todos eles foram grandiosos. E os vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz, obrigado por ter, a vocês dois, por eu ter tido a honra de participar dessa CPI com vocês dois. Gostaria de fazer um breve comentário sobre essa conclusão do relatório, no seguinte sentido: nenhuma frase, nenhuma questão colocada aqui nesse relatório tem nem sentimento e nem caracteriza coisas pessoais da CPI. Tudo aqui foi colocado baseado em depoimentos dos convidados e convocados e baseado nos documentos requeridos ao Poder Executivo. Então, da minha parte, tenho a consciência tranquila, senhores vereadores, de que foi feito um trabalho de excelência, sem acusação, tanto é que as palavras usadas anteriormente aos nomes usados aqui nesse relatório, citados, de provável responsável, de indícios de alguma coisa ilícita que tenha acontecido. Então, peço a Deus que vocês entendam o nosso papel e o nosso relatório e votem favoráveis a ele. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem. Como todo mundo nos acompanhou pela rede social, quinta-feira nós encerramos a CPI. Então eu quero aqui mais uma vez agradecer ao vereador Oswaldo, ao vereador Hugo, pelo excelente trabalho que foi feito dentro da CPI, com ética, com princípio, com respeito, a todas as pessoas que foram convidada a participar e as que foram intimadas também, mas foi como o vereador Oswaldo falou, sem nada pessoal, só foi tratado aquilo que foi discutido dentro da CPI, foi julgado o que foi discutido dentro da CPI, então foi um relatório técnico, sem ofender ninguém. O que aconteceu dentro da CPI foi relatado. Tá? Então eu quero aproveitar esse momento e agradecer ao presidente Charlie, que botou a casa à disposição, a assessoria, todos os servidores da casa à disposição da CPI. Então, mais uma vez, presidente, obrigado a vocês, os demais vereadores. Quero aproveitar e agradecer imensamente o vereador Narciso de Abreu Grassi, que foi o autor da denúncia, e nós cumprimos a legislação e chegamos a esse resultado final. Eu só fiz uma ressalva ali e acrescentei o nome do prefeito Fernando Videira Lafayette, porque quem nomeia o secretariado é o prefeito. Se ele nomeia, ele delega poder. Se ele delega poder, ele tem responsabilidade. Então o nome dele tem que estar inserido, sim. Então é a parte, não vai ser votado o nome dele, né? É um ponto de vista meu, do presidente da CPI, Sérgio Bianchi, que está inserido. Aí quem vai discutir o nome dele é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público e o Judiciário. Então o que vocês vão votar é o relatório, não o nome do prefeito. Esse é um posicionamento do presidente da CPI. Tá? Eu fiz questão de colocar porque eu acho que ele tem responsabilidade nos atos que ele faz. Se ele não acompanha o secretariado dele, das ações, é problema dele. A lei determina que ele tem que acompanhar. Tem que ter, no mínimo, uma reunião mensal e discutir o que aconteceu dentro daquela pasta. E delegar poder. Então, ele, talvez, delegou poder demais e nunca acompanhou. Por isso que deu no que deu nisso aí, nessa bagunça que deu na questão do Tique Feira. Então, eu acho que eu fui justo e correto. Eu não estou perseguindo ele. Estou dizendo, de fato, o que aconteceu. Ele tem que ser responsabilizado. Então, eu estou anexando junto. Fora a parte da votação. Quero mais uma vez agradecer a todos, não só os servidores dessa casa, mas os vereadores e a população que nos acompanhou, que nos cobrou muito isso aí. Hoje é o desfecho final. Espero com carinho, com respeito, que vocês aprovem esse relatório, porque ele foi feito com muito carinho. Entendeu? E bola para frente. Quem vai definir é a justiça. Não é nós. Nós só estamos entregando o relatório, porque a lei é bem clara. Nós não podemos infringir a lei também. Então, temos que fazer a coisa certa. E eu acho que nós fizemos certo. Então, está de parabéns a todos. Obrigado, presidente.
Eu vou falar rapidamente. Acompanho as palavras aí, vereador Oswaldo, vereador Sérgio. E pedir o apoio dos novos vereadores que possam votar a favor e reforçar o compromisso que a CPI teve com a investigação e a apuração dos fatos. Uma pena que os outros vereadores não possam estar aqui presentes, né? Deve ter os seus motivos, mas a gente conta com o apoio de todos, acredito, né, vereador Oswaldo, vereador Sérgio, que nós fizemos esse trabalho com afinco, teve já, como bem falado, um apoio indescritível dos funcionários da Câmara, e nós gostaríamos que esse relatório fosse aprovado com todos os votos possíveis. Só isso que eu tinha para falar, o resto já está bem colocado no parecer.
Não, só justificando o meu voto favorável, né, mas eu não concordo com o posicionamento do vereador Sérgio, e é isso. Eu não concordo com esse posicionamento, mas meu voto é favorável.
Em votação, relatório.
Adilson José Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Ausente. Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmero, pela aprovação. Serafina Antônio Simone, ausente. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Não, vocês não votam, não.
Declaro aprovado por 5 votos favoráveis e 2 ausentes. Primeiro quero, antes de encerrar, quero agradecer os vereadores pela convocação dessa sessão. Obrigado. E você quer falar? Pode falar.
Eu só quero fazer, senhor presidente, botar uma informação, porque o vereador Narciso não vota, e nem o senhor numa primeira ocasião, e também o vereador Narciso numa primeira ocasião, porque o vereador Narciso foi o que requereu essa CPI. Num caso, se fosse um empate ou alguma coisa que não tivesse quórum, o vereador Narciso votaria. A mesma questão, o senhor votaria se houvesse empate, só para ficar bem, bastante claro para quem nos assiste. Obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, e por ser a última sessão do ano, aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, um ótimo recesso parlamentar a todos. Encerro a presente sessão e agradeço a presença de todos. Tenham um bom dia.